Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, e bem-vindos a esta emissão de sábado, 18 de janeiro de 2020, da Voz da América, emissão vespertina em português. É sábado, votos então de um bom sábado para todos. Na apresentação da emissão está convosco Ana Guedes. Estamos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a Pidjigiti, a Capital FM, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Leste FM e a Rádio Sitchanou, com estas duas últimas em Gabu. E em Buba podem escutar-nos em FM através da Rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do mundo, neste sábado, no espaço da Janela de Angola, voltamos ao pacote legislativo das autarquias. Na segunda meia hora, teremos o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias neste dia 18 de janeiro. Vamos até Angola. O jornal revela que Mónaco investiga negócios da família de José Eduardo dos Santos. O antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, a filha e empresária Isabel dos Santos e o genro, também empresário sindicado Colô, estão a ser investigados pelas autoridades do Mónaco, escreve o jornal português Expresso na sua edição deste sábado, dia 18. Adiantando que na origem das suspeitas estarão elevados montantes depositados em instituições financeiras naquele principado. As investigações já decorrem há alguns meses e terão ganho força depois do arresto preventivo decretado pelo Tribunal Provincial de Luanda a 30 de dezembro de 2019, de várias contas bancárias e empresas de Isabel dos Santos e do marido. Lembrar que nós temos mais detalhes sobre este caso e também entrevistas com Isabel dos Santos e Sindicato Colô no nosso website, é www.voaportugues.com. Aqui nos Estados Unidos, Trump chama pesos pesados para a sua equipa legal. O presidente Donald Trump juntou à sua equipa legal mais dois nomes com bastante peso para a sua defesa no julgamento de impugnação no Senado. Ken Starr, que abriu caminho para a impugnação de Bill Clinton em 1998, e o advogado Alan Dershowitz, que fez parte da equipa de sonho que absolveu o O.J. Simpson, fazem agora parte da equipa de defesa de Donald Trump. A equipa de defesa do presidente americano vai ser liderada pelo conselheiro da Casa Branca, Pat Cipollone, e pelo advogado privado de Donald Trump, Jay Sekulow, informou a Casa Branca. O julgamento de impugnação no Senado, liderado pelo Partido Republicano de Trump, vai começar na terça-feira, dia 21 de janeiro, com o objetivo de determinar se Trump deve ser removido ou não da presidência. O Irão vai enviar para a Ucrânia as caixas negras do avião ucraniano abatido acidentalmente este mês, disse a agência de notícias Tasnim neste sábado. As autoridades iranianas também contam com especialistas de França, Canadá e Estados Unidos para examinar a informação das caixas, que não serão examinadas no Irão, mas em França, disse a mesma agência. Todas as 176 pessoas a bordo do avião morreram quando o aparelho da Ukrainian International Airlines foi abatido a 8 de janeiro, depois de ter decolado de Teherão com destino à capital ucraniana, Kiev. Na Guiné-Bissau, horas depois da Comissão Nacional de Eleições ter divulgado os resultados definitivos da segunda volta da eleição presidencial, que deram vitória ao candidato Umaru Sissoko Embaló, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu pela recontagem dos votos. A reviravolta decorre de um novo recurso contencioso apresentado pelo candidato Domingos Simões Pereira na quarta-feira, dia 15, que pedia a recontagem dos votos alegadamente por irregularidades e, principalmente, a não assinatura da ata da plenária no prazo estipulado. Por 5-3, os juízes conselheiros consideraram que a falta da ata final dos resultados eleitorais, que deveria ter sido enviada pela CNE aos órgãos de soberania, aos candidatos no prazo máximo de 24 horas, após a contagem nacional, é suficiente para obrigar que os votos a nível nacional sejam contados novamente. E um escândalo de corrupção que envolve também Angola faz com que a empresa islandesa de pescas saia da Namíbia. A Samedji, aliás, empresa de pescas islandesa, no centro do maior escândalo de corrupção da Namíbia, anunciou que vai sair daquele país. Mais informação em www.voportugues.com.
Obrigada. Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América neste sábado, 18 de janeiro de 2020. Votos de um bom sábado para todos. A Voz da América é a emissão vespertina em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Demora na aprovação do pacote legislativo das autarquias e a indicação do novo presidente do Conselho Nacional Eleitoral volta a dividir as opiniões entre políticos e a sociedade civil em Angola. Para falar sobre o assunto, temos o deputado Joaquim Nafoia e o analista político Agostinho Sicato.
As suspeitas de um possível adiamento das eleições autárquicas inicialmente marcadas para este ano parecem estar a ganhar cada vez mais substância e a preocupar diversos setores da sociedade angolana. Há mais de duas semanas, após o início do novo ano, também considerado como indicativo para o primeiro ensaio na história do país para o exercício da repartição de poderes, os sinais que demonstram até agora as autoridades revelam pouco interesse na aceleração deste processo, sobretudo a julgar pela agenda de prioridades da Assembleia Nacional, que praticamente relegou para segundo plano a discussão e a aprovação das propostas que ainda faltam para a implementação das autarquias. As primeiras eleições autárquicas foram marcadas pelo governo angolano para serem realizadas no presente ano, mas algumas organizações da sociedade civil queixam-se do facto do pacote legislativo autárquico estar a demorar bastante. Para justificar o seu descontentamento, as organizações que estamos a citar prometem na próxima semana manifestar-se em frente ao Parlamento angolano. O objetivo é exigir dos deputados que acelerem o passo e aprovem um pacote legislativo autárquico até ao final do mês de março. No último final de semana, o presidente da UNIT orientou o seu grupo parlamentar a pressionar e a trabalhar junto da direção da Assembleia Nacional para que o mês de março seja o prazo limite para a conclusão de todo o pacote das autarquias. Adalberto Costa Júnior, que discursava por ocasião da abertura do novo ano político, renovou a proposta de seu partido para que as eleições autárquicas sejam realizadas ainda este ano e em todo o território nacional, mas não deixou de manifestar algumas preocupações. O deputado da UNITA, Joaquim Nafoia, leva-nos a viajar no tempo para compreender a cronologia dos sucessivos adiamentos que marcam os compromissos nunca assumidos pelas autoridades angolanas.
Depois de muita pressão, em 2015, a Assembleia Nacional, no dia 17 de junho de 2015, a Assembleia Nacional aprovou a resolução número 14/15. O que é que diz essa resolução? É a resolução que aprovou o plano de tarefas essenciais para a preparação e realização das eleições gerais e autárquicas. Foi uma resolução aprovada pelo consenso. Sobre as eleições autárquicas, essa resolução falava da realização de um diagnóstico exaustivo sobre o estado dos recursos humanos, financeiros, infraestruturas e outros necessários à implementação das autarquias locais no país, que seria até o mês de agosto de 2015. Outro item seria a promoção da realização do processo de delimitação territorial, definindo corretamente os limites territoriais de cada circunscrição autárquica e outros elementos necessários até o segundo semestre de 2015, mais ou menos diria, esse trabalho teria que ser realizado até o mês de dezembro daquele ano. Outra tarefa seria a promoção da avaliação do potencial de arrecadação de receitas pelos municípios. Tarefa que seria realizada até o segundo semestre de 2015, iria também até dezembro. Outra tarefa, estou a me referir do calendário de tarefas, aprovado pelo consenso em todos os partidos com assento parlamentar, através de uma resolução que me referi. Promoção da discussão e adoção da legislação de suporte à realização das eleições autárquicas até março de 2016. Que viriam com os seguintes elementos: lei sobre a organização e funcionamento das autarquias locais, lei de atribuições e competências das autarquias locais, lei sobre o estatuto dos eleitores locais, lei sobre o estatuto remuneratório e protocolar dos eleitos locais, lei das finanças locais, lei da tutela administrativa sobre as autarquias, lei orgânica sobre as eleições autárquicas. E, por último, seria a promoção de condições efetivas para a convocação das eleições autárquicas.
Todas estas tarefas é que foram definidas em 2015, mas, pelo que sei, parece que algumas só foram aprovadas na especialidade o ano passado.
Cujo cumprimento seria até março de 2016. Eu digo isto só para o senhor jornalista ver que houve má fé do atual regime em não acatar a resolução aprovada pela Assembleia Nacional que diz respeito aos pressupostos que iriam nos conduzir para a eleição, para a efetivação das eleições.
Joaquim Afoia, que também é secretário executivo do Governo Sombra da UNITA, afirma que os temas mais fraturantes do pacote legislativo autárquico são os que aguardam pela sua aprovação e relegados para o último plano. Para este dirigente do maior partido na oposição, o comportamento do partido que governa Angola revela claramente o que a sociedade já vem desconfiando.
Foi aprovada a lei sobre a organização e funcionamento da administração local do Estado. Essa lei foi aprovada e publicada. Lei da organização territorial. Essa lei foi aprovada e publicada. Lei do poder tradicional. Essa lei foi aprovada e publicada.
Agora, portanto, essas leis já foram discutidas melhor na especialidade e na generalidade e já houve a votação final global e publicada em Diário da República.
Essas leis até foram aprovadas na legislatura passada.
Okay.
Mas estou a vir ali. Lei da divisão política administrativa, essa lei também já foi aprovada na legislatura passada. Lei de bases da toponímia foi aprovada e publicada. Mas não se vê o trabalho.
Nenhum trabalho está a ser feito a nível da administração local.
Numeração das casas, denominação e numeração das ruas, esse trabalho nunca foi feito. Lei das comissões de moradores, lei sobre a comunicação da fixação e mudança de residência, lei da codificação das circunscrições territoriais. Agora, as leis mais necessárias, todas são necessárias. Uhum. Mas aquelas leis
aqui há algumas tarefas ou documentos mais fraturantes em todo este pacote legislativo.
A lei sobre a organização e funcionamento das autarquias locais, que foi aprovada muito recentemente. A lei de atribuições e competências das autarquias locais ainda não foi, já foi discutida na generalidade, mas falta na especialidade. Lei sobre o estatuto dos eleitos locais, enfim, outras leis. E a lei da institucionalização, que é a mais importante de todas, das autarquias locais, que, pura e simplesmente, a Assembleia Nacional, a bancada maioritária, não quer discutir. Engavetaram essas leis todas. Portanto, esse processo se arrasta porque não há vontade política para a sua concretização, porque o MPLA, esse é o nosso entendimento, acha que com a crise que assola o país, não está em condições de avançar para as autarquias. Porque...
Mas o presidente do grupo parlamentar do MPLA disse recentemente que o seu partido não tem medo de ir às eleições autárquicas. Como é que olha para este posicionamento e em função das tarefas que ainda estão por ser aprovadas?
Nós acompanhamos a declaração do presidente do grupo parlamentar do MPLA, que não vai de encontro com a prática, tendo em conta os aspectos que eu acabei aqui por enumerar. Mas, de qualquer das formas, nós, a bancada parlamentar da UNITA, entendemos, e eu como deputado, dar o benefício da dúvida ao MPLA. É nesta senda que, respondendo o reto do presidente da bancada parlamentar do MPLA e da vice-presidente também do mesmo partido, o MPLA, quando dizia que a aprovação do pacote eleitoral não era só da responsabilidade do MPLA, então nós, é nesta senda que o presidente do meu partido, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, se predispôs que até março a bancada da UNITA está disponível, trabalhará 24 sobre 24 horas para a aprovação do pacote eleitoral.
Portanto, mas a UNITA acha que, do lado dos outros partidos políticos, no caso do MPLA, também haverá a mesma sensibilidade e vontade no sentido de trabalhar até março para se concluir com todo o pacote legislativo autárquico?
Creio que tem que haver, porque se tanto a vice-presidente do MPLA como o presidente da bancada parlamentar do mesmo partido lançaram um desafio que nós estamos a corresponder. Esperamos que haja esse espírito no sentido de todos trabalharmos para que até março se aprove por completo e na totalidade o resto do pacote, o resto das leis que faltam por aprovar e avançarmos com o registro depois.
Entretanto, o analista político Agostinho Sicato prevê que o pacote legislativo das autarquias será apenas aprovado na totalidade em junho do corrente ano. Desta forma, o analista admite que este processo vai chegar a uma fase de saturação.
De facto, esta morosidade também foi programada. Tecnicamente, o Executivo mandou para a Assembleia Nacional. O único órgão que tem a competência de poder gerir estrategicamente, e porque o Executivo deu a responsabilidade toda à Assembleia Nacional, e como lá estão representadas todas as forças, todos os partidos políticos, é mais fácil o Presidente da Assembleia Nacional assumir o ônus da responsabilidade e prolongar o timing até à altura em que chegamos à saturação. E quando é que chegaremos? Chegaremos à saturação à altura em que já não será possível organizar as eleições em 2020. Estamos a dizer, caso, por exemplo, o pacote venha a ser aprovado entre junho e julho. Pronto. A lei não é aprovada hoje, entra em vigor hoje. Tem outra periodicidade legal e, para além de que o país precisa preparar-se, as organizações, as instituições precisam preparar-se, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da preparação das eleições, para que isso aconteça.
Mas, doutor, muito recentemente o próprio presidente do grupo parlamentar do MPLA contrariou, pelo menos, as perspectivas pessimistas de muitos angolanos em relação a este dossiê do pacote legislativo das autarquias e diz que o seu partido não tem medo de avançar com esta eleição ainda este ano e que tudo está a fazer para que o pacote seja aprovado. Como é que olha para essa perspectiva de análise? Será para desanuviar apenas a pressão que está a ser feita?
A verdade é que estamos a mais de 9 meses, a quase 10 meses, desde que entrou pela Assembleia Nacional esse pacote e até hoje não é aprovado. É normal que o partido no poder não deixe que as suas estratégias apareçam em público, mas isto está claro, não é preciso ser um especialista em estratégia para poder perceber que o que o Executivo está a fazer é exatamente a gestão de crise. Está a gerir o tempo, está a dilatar, e que isto não pode vir escrito em algum documento. A verdade é que até hoje o pacote não foi aprovado. E mesmo essa perspectiva pessimista os pessimistas também fundamentam as suas teses na perspectiva de que não estamos a ter tempo. Foi dito, creio em 2017, 2018, se não estou enganado, que em 2020 teríamos as eleições autárquicas. Mas significa que 2019 era o ano crucial para a preparação total de todo este pacote.
Agostinho Cicato desconfia, por outro lado, que caso seja aprovado o pacote legislativo até o mês de março, não haverá tempo suficiente e as condições necessárias para que as eleições autárquicas sejam realizadas ainda este ano.
Nós temos outros desafios à frente. Temos ainda a questão da definição de se podemos ou não fazer um novo registro eleitoral, de se a CNE continua com a mesma composição que tem hoje, se esta a CNE que vai preparar as eleições ou não. Outras questões importantes para a preparação deste processo, que estão pendentes por conta da não aprovação deste pacote. Ora, se o pacote não está pronto até hoje é janeiro, estamos a falar de que o pacote não está aprovado, estamos a dizer tão somente que abrem aqui duas perspectivas. Ou acelera-se, os partidos políticos todos empenham-se até o mês de março, abril, ou mais tardar maio, tenham o pacote aprovado e preparam-se essas eleições às pressas, com todas as consequências que nós conhecemos de um processo às pressas. Aqui surge outra razão. Qual é a razão de nós prepararmos as eleições às pressas? Absolutamente nenhuma. Então, temos tempo, teríamos tempo suficiente. Outro sim, nós estamos há um ano de preparação para as eleições gerais. E o que é que vai acontecer? 2021 não nos possibilita, do ponto de vista político, a realização de eleições autárquicas. Porque as eleições, como tal, têm custos. Tem uma série de desgastes técnicos, políticos e tantos outros. Esses, não estou aqui a ver partidos políticos a organizar as eleições autárquicas em 2021 e depois as gerais em 2022.
Por sua vez, Joaquim Nafoia considera também que a indicação do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral é outra manobra política para divertir os angolanos ainda distraídos.
Da nomeação do presidente da Comissão Nacional Eleitoral, tudo isso nós interpretamos como aquilo que incide nas manigâncias que o regime vai arquitetando para dilatar, queimar o tempo para não concretização, para não efetivação das eleições autárquicas. Não se justifica, até porque o atual presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Dr. Silva Neto, colocou o seu lugar à disposição há mais de um ano. Mas nós também entendemos que a atual composição da CNE deve mudar. Nós somos daqueles que entendemos que devia se avançar com um novo figurino da CNE. Por que não escolher personalidade, esse é o meu ponto de vista, da sociedade civil, ou de uma igreja qualquer, reconhecida idoneidade, e não continuarmos, porque nós temos que caminhar para a transparência como acontece nos outros países. Não, vale a pena continuarmos com os mesmos vícios, com a falta de transparência, quando o país tem figuras que podiam garantir a isenção, a transparência, a lisura dos processos eleitorais, não só das eleições autárquicas que estamos a nos referir, mas também como das próprias eleições gerais.
E a falta de vontade política é, para o analista Agostinho Cicato, o principal obstáculo que inviabiliza, nesta altura, a conclusão de todo o pacote legislativo que vai conduzir o país a realizar as primeiras eleições autárquicas.
Eu acho que o que está a faltar aqui é vontade da política das partes. Primeiro, a oposição não tem muito espaço para pressionar mais, porque é menor. Está numa desproporção em relação ao partido no poder. E o partido no poder, por mais que tenha a vontade de fazer, precisa também de um agrimado do próprio executivo. E me parece que o próprio executivo é que não está interessado. Não está interessado porque conhece também as nuances do risco da partilha do poder. Porque até agora este executivo não partilhou poder com ninguém. Fez o que bem poderia fazer, os seus projetos realizou e nunca em nenhum momento chegou a um impasse, por exemplo, na execução dos seus projetos por conta de ter de partilhar o poder com uma outra força política. Esses são apenas os riscos. Agora, eu sou daqueles cidadãos que prefere ver para crer, porque este país, o país Angola, já nos ofereceu um pouco de tudo. Já houve muita esperança. Essas eleições autárquicas não deveriam ser aprazadas para 2020. O meu caro Arão está lembrado que em 2009 fomos informados que as eleições autárquicas seriam realizadas em 2011. Em 2011 fomos informados que seriam em 2014. Em 2014 fomos informados que 2016 era a data final. Em 2016 os governantes vieram com dito por não dito. Ora era 2017, ora tínhamos que criar uma comissão, ora temos que ver se 2019 se enquadrava ou não. E depois, mais tarde, agora já em 2018, vamos passar para 2020. Estamos a ver a dilatação. É exatamente isso. Tecnicamente, do ponto de vista político, agora o MPLA tem uma perspectiva apenas. Ou realiza e sai limpo nesse processo, porque há um ganho ou uma perda, de facto. Há um ganho político pelo facto de realizar, e são as primeiras eleições a realizar, é encontrar algum consenso e ele pode ganhar confiança que perdeu dos cidadãos durante esse período todo, ou então não realiza, ganha do ponto de vista político a nível do SCO que controla agora, mas também perde ainda mais a confiança que tem com os cidadãos.
Agostinho Sicato e Joaquim Nafaia foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Agora vamos à música. Iola Araújo e Basse, que juntos têm alcunha de Iobasse, trazem-nos de um coro. A Voz da América, emissão vespertina em português, 18 de janeiro de 2020, é sábado, e convosco está Ana Guedes na apresentação, que vos deseja votos de um bom sábado na companhia desta emissão vespertina em português, que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Na onda média, estamos nos 1.530. Estamos ainda na internet, em voaportugues.com. Estamos FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza, em São Tomé. Estamos através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em Maputo, com a ZFM. Em Nampula, e Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. E estamos em Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, em Rádio Sitchanou, que é Leste FM, e em Bissau estamos com a Pidjigiti e a Capital FM. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, as últimas novidades musicais é o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias neste sábado.
Obrigada, Ana. Eu sou a Maida de La Salete com as notícias a esta hora. São 12:31 aqui na capital americana, Washington, D.C. As notícias na Voz da América. Vamos a Angola, onde a família de José Eduardo dos Santos, revelou hoje o Jornal Expresso, está a ser investigada pelo Principado do Mónaco. O antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, a filha Isabel dos Santos e o genro sindicado Colô estão a ser investigados pelas autoridades do Mónaco, escreve o jornal português Expresso na sua edição deste sábado, dia 18, adiantando que na origem das suspeitas estarão elevados montantes depositados em instituições financeiras naquele principado. As investigações já decorrem há alguns meses e terão ganho nova força depois do arresto preventivo decretado pelo Tribunal Provincial de Luanda a 30 de dezembro de 2019 de várias contas bancárias e empresas de Isabel dos Santos e do marido. Mais detalhes sobre este caso em www.voaportugues.com. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump juntou à sua equipa legal mais dois nomes com bastante peso para a sua defesa no julgamento de impugnação no Senado. Eles são Ken Starr e Alan Dershowitz. O julgamento de impugnação no Senado, liderado pelo Partido Republicano do presidente Trump, vai começar na terça-feira, dia 21 de janeiro, com o objetivo de determinar se Trump deve ser removido ou não da presidência. No Irã, o Irã vai enviar as caixas negras do avião ucraniano abatido acidentalmente este mês para a Ucrânia, disse a agência de notícias Tasnim neste sábado. A Guiné-Bissau, horas depois da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau ter divulgado os resultados definitivos da segunda volta da eleição presidencial, que deram vitória ao candidato Umaru Sissoko Embaló, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu pela recontagem dos votos. E ainda ligando Angola à Namíbia, um escândalo de corrupção que envolve a empresa islandesa de pescas que vai sair da Namíbia. A Sarmegi, empresa de pescas islandesa, aliás, está no centro do maior escândalo de corrupção da Namíbia e anunciou que vai sair do país. O anúncio foi feito na sexta-feira, ontem, dia 17, dois meses depois do ex-ministro da Justiça, Saqueu Shengala, e o ministro das Pescas, Bernardo Essau, continuarem detidos. Lembrar que o esquema de corrupção tem Angola envolvido. É um esquema que conta com as cotas do Carapau, foi exposto pela Wikileaks e começou em 2014. Convido também a saber mais detalhes deste esquema em www.voaportugues.com. Está lá a notícia completa. E no Líbano continua a crise entre polícias e manifestantes que se enfrentaram hoje. Há tumultos, grandes tumultos na capital Beirute. Forças de segurança libanesas em Beirute dispararam gás e usaram canhões de água neste sábado, dia 18 de janeiro, em confrontos com manifestantes armados com ramos de árvores e cartazes junto ao Parlamento. após uma pausa nos protestos pacíficos que eclodiram em todo o país em outubro de 2019, sobre o estado da economia, as pessoas encheram hoje as ruas novamente. Os manifestantes estão furiosos contra a elite de governantes que conduziu o país para a sua pior crise económica em décadas. A polícia, empunhando bastões e disparando gás lacrimogéneo, feriu dezenas de pessoas em protestos nos últimos dias.
Obrigada. Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português é sábado, 18 de janeiro de 2020. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, destaque para a conversa de saúde com a doutora Graça Matinha e a entrevista com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim contar com a vossa companhia amanhã, domingo. Para já, nesta emissão de sábado, é o Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América. A partir de Washington DC, as mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui. E as notícias do showbiz também. Eu sou Mayra de La Salette.
E eu sou Ana Guedes e do outro lado está o DJ, o Piazza. He was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream e vamos começar com novidades. Alicia Keys tem música nova, é já um sucesso. Underdog tem uma semana no mercado e o seu videoclipe já ultrapassou os 3 milhões de visualizações. Alicia disse que quando canta esta música pensa na sua mãe, que ela chama de guerreira. Vamos ficar então aqui com Underdog.
E Ana Biggie Smalls, ou The Notorious B.I.G., ganhou o seu lugar no Rock and Roll Hall of Fame, corredor da fama do rock and roll, que é o auge para todo o artista que se preze. É verdade, Ana, que isto acontece 23 anos depois de B.I.G. ter sido assassinado em Los Angeles. Mas ele não é o único a conquistar este feito a título póstumo. Whitney Houston também está na lista de 2020. Mas vamos ficar com Big Papa, do álbum Ready to Die, de 1994. But I just can't quit, because one of these honeys Biggie got to creep with, sleep with, keep the ep a secret. Why not? Why blow up my spot? 'Cause we both got hot. Now check it, I got more Mac than Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy. I got mad friends with Benzes, see notes by the layers, true to life players. Jump in the Rover and come over, tell your friends, jump in the GF3. I got the knock by the tree. Throw your hands in the air if you's a true player. I love it when you call me Big Papa. To the honeys getting money, playing fellas like dummies. I love it when you call me Big Papa. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Why? 'Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Straight up, honey, really, I'm asking. Most of these fellas think they be macking, but they be acting. Who they attracting with that line? What's your name? What's your sign? Soon as he buy that wine, I just creep up from behind and ask you what your interests are. Who you be with? Things to make you smile. What numbers to dial? You gon' be here for a while. I'm gon' call my crew. You gon' call your crew. We can rendezvous at the bar around 2. Plans to leave. Throw the keys to little C's. Pull the truck up front and roll up the next one so we can steam on the way to the telly. Go fill my belly. A T-bone steak, cheese, eggs and roll. E nos ritmos latinos,
latinos. Mara Becky G está a viver uma espécie de sonho. Na música ela vai bem, mas agora está a arriscar vendas pop-up. O seu álbum Mala Santa, lançado em outubro do ano passado, dá nome à sua loja pop-up, que estreou em Los Angeles, com todo o merchandise relacionado com o álbum. Becky G, que tem 22 anos de idade, diz que sentiu uma menina com 14 anos quando a loja pop-up abriu aos fãs. Mala Santa é a música que vamos ouvir.
Não te confundas que não sou nada de buena. Em mis ojos de maldad. Não sou nem mala nem santa. Trae-me back esse mujer la garganta. Digo nada, pero quiero lo mismo. Y cuando yo bailo así, te agarra la cintura, te sube la calentura. Veo su cuerpo como suda.
Pede para tocarmos a tua música favorita. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. Faz como o Glauber Pérez fez. A música que o Glauber pediu é da Casey Lee Williams e eu escolhi, ele só disse: pega qualquer coisa da Casey. Eu escolhi Time to Say Goodbye, que eu espero que eu goste.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Tocamos as músicas de maior sucesso na tabela dos Estados Unidos. E Lose You to Love Me, de Selena Gomez, continua em décimo lugar.
You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fire to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus. Cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose colored glasses are distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah. We'd always go into it blind.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Faz como o Glauber Pérez e o Adul Balder também. Eles pediram para tocarmos a música favorita deles e enviaram para o nosso WhatsApp mais um 908-652-4584. Roxanne, de Arizona Zervas, desceu 4 posições, está em nono.
She think I'm a player. She keep running back though, only 'cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top, but if I throw this money, she gon' drop. Ayy, she don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof fall. Only wanna call when the cash out. Take the pick when I die.
foreign and she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne.
E podes fazer o download do Top 10 em www.voaportugues.com e também podes subscrever o nosso canal de YouTube, basta escrever Voa Português. E a próxima música que vamos ouvir é também uma descida de Lizzo, Good As Hell, da sexta posição a semana passada, está agora na oitava, Good As Hell.
facebook.com/voaportugues e também estamos no Instagram, basta escrever Voa Português. Tones and I, a australiana, continua em sétimo lugar com Dance Monkey. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Outra descida na tabela é de Luís Capaldi. A sua música Someone You Loved está em sexto.
This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Oh, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you know.
Matérias. séries, vídeos para toda a gente assistir, não é, Ana? Ana está ali assim, ah, talvez nós não temos muita música.
Não, mas estamos no YouTube. Eu falo.
Exato. A música 10,000 Hours da dupla country Dan and Shay, com colaboração de Justin Bieber, registrou a maior subida da semana. 4 posições rumo ao 5º lugar, este é 10,000 Hours.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. O programa está disponível em www.voaportugues.com. Vamos agora para alguém que se tem mantido durante estes anos todos mais ou menos na consciência musical. É os Maroon 5. Estão em 4º lugar com Memories. Memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember. When I did not know no pain. When I believed in forever. Everything would stay the same. Now my heart feels like December. When somebody say your name. Cause I can't reach out to call you. But I know I will one day. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in the day, toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your.
Olha, o Adam Levine tem que nos explicar como é que ele se mantém relevante, não é? Ele deve ter um segredo.
Como tu dizias, o Mick Jagger, não é?
É.
Um bocado mais novo, não é?
É, é assim que eu vejo.
Devem fazer renovação de sangue.
Para aí. Lembra-se de uma história da. Diziam que a Tina Turner fazia transfusão de sangue toda. Assim. Periodicamente para ter aquela força nas pernas. Aquelas quando ainda não havia a internet como há hoje. E estas histórias já andavam aí. Mas vamos lembrar que este é o Top 10 americano da Voz da América. E que nós estamos nas redes sociais, todas elas. Facebook, Twitter, Instagram e as outras todas. Vá. Tocamos uma música pedida por ti. Envia o pedido para o WhatsApp. É mais um 908-652-4584.
Para aí!
Exatamente.
Sou eu que vou dizer.
Pronto.
Vamos ouvir Circles, de Post Malone. Foi destronado do primeiro lugar, não faz mal. Mas continua à volta, está em lugar.
Top 3, não é o terceiro lugar.
You don't.
faz como Glauber Pears e o Abdul Badl D pede para tocarmos a tua música favorita. Podes enviar o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. Ou então podes o pedir através do Facebook também, Mayra, não?
Se a gente vir.
Se a gente vir, não, mas vamos fazer por isso. Pronto. E em segundo lugar temos música nova. É de Justin Bieber e é Yummy Yummy Yummy.
Side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl. Yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy.
Yummy, yummy. É só um yummy, mas nós...
Yummy, yummy, que eu repete muitas
demais.
Vezes.
Exato. E é com yummy, a caminho de outra coisa, não é? De outra música, que nós nos vamos despedir, Ana. Eu sou Mayra de La Salette.
Eu sou a Ana. Do outro lado esteve o DJ UPS e vamos despedir-nos com o primeiro lugar do Top 10 americano da Voz da América. Mayra, é quem?
Roddy Ricch. Ainda agora chegou, já está a fazer sucesso. Esta música chama-se The Box. Subiu duas posições, lidera a tabela.
In a bulletproof Cadillac, cause I know these have to wear the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Try to give me 5 mile water. I lay it down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. A lot of out here playing, ain't ballin'.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 18 de janeiro de 2020, despeço Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Marcamos assim encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.